Reportagem especial.
O grupo de assentados da reforma agrária em Juruena, Mato Grosso, tem feito história e provado que é possível usar a floresta em pé como aliada na geração de renda. Em menos de uma década, a Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer, Copavam, conseguiu ampliar em 7 vezes o valor da venda da castanha do Brasil, com apoio financeiro do governo federal e estadual, além de recursos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A comunidade instalou uma fábrica de beneficiamento da castanha regional, que saiu de 30 centavos para até R$ 2,20 por quilo para os extrativistas e até R$ 16 por quilo para a amêndoa já beneficiada. Há cerca de 3 anos, as mulheres do assentamento entraram de cabeça no negócio e fundaram a Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia, que diversificou ainda mais a produção por meio de biscoitos feitos a partir de castanha, aveia, amendoim e outros itens regionais. Os pedidos são tantos que a cooperativa precisa comprar castanha de comunidades vizinhas, principalmente indígenas. Desde a implantação da fábrica, são mais de 20 toneladas de biscoitos e mais de 70 toneladas de castanha beneficiada vendidas. A maior parte foi para a mesa das crianças das escolas públicas do noroeste do Mato Grosso, como merenda escolar. Em média, as mulheres da associação conseguem R$ 800 por mês com o trabalho e os planos são de crescimento. A cooperativa acaba de assinar um contrato com uma empresa de cosméticos para a venda de óleo de castanha. Mas nem sempre foi assim. Apesar de estar em uma região com 7.500 hectares de floresta, o assentamento no início apostava apenas na criação de gado de corte e leiteiro para obter renda. A produção, além de insuficiente para a sobrevivência dos 250 agricultores familiares, ainda trazia prejuízos ambientais, como conta Dona Inês Grassi, presidente da Cantinho da Amazônia.
Hoje a pessoa está bem diferente lá. Que antes era derrubar, queimar, hoje não. Hoje não existe mais queimada. Está tudo assim, bem cuidado, né? Que eu acho que só vai melhorar. E a gente precisa, e gostaria e quer, né? Que aconteça mais coisas para sempre melhorar mais.
O resultado do trabalho tem rendido prêmios à comunidade. Com isso, o apoio ao projeto cresce. Mesmo assim, segundo Dona Inês, as dificuldades ainda são muitas, como a falta de transporte próprio para os cooperados poderem escoar a produção.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
No Rio Grande do Sul, agroindústrias camponesas de cana-de-açúcar e derivados também têm mudado a vida de muitas famílias. Ligadas direta ou indiretamente ao movimento dos pequenos agricultores, 12 pequenas indústrias produzem de álcool combustível a aguardente, açúcar, doces, adubo e ração para o gado. Em média, segundo Frei Sérgio Gergen, dirigente do movimento dos pequenos agricultores, cada agroindústria envolve o trabalho de 10 a 15 famílias.
Ela agrega normalmente 20 a 25% a mais na sua renda, na sua propriedade, quando participa de uma agroindústria dessa. Na cadeia toda, por exemplo, tem uma família que aumentou 2 litros de leite por vaca, só tendo o vinhoto e o bagaço de cana para alimentar as suas vacas. Então, imagina que ele aumentou de renda na sua família, aumentando 2 litros de leite por dia, sem fazer mais nada, a não ser pegando um resíduo da cana e alimentando o gado.
A diversificação da produção é uma característica das famílias envolvidas nas agroindústrias camponesas. Em geral, de acordo com Frei Sérgio, a cana-de-açúcar é produzida em 1 ou 2 hectares na propriedade. No restante da terra, são integrados outros itens, como feijão, milho, mandioca, frutas e pasto para os animais. Frei Sérgio faz questão de ressaltar que todos respeitam as áreas de preservação permanente e reservas legais previstos em lei. Os resultados resultados positivos não significam, contudo, ausência de problemas. Assim como a cooperativa de castanha lá do Mato Grosso, algumas dificuldades barram, às vezes, o desejo de crescimento das comunidades envolvidas nas agroindústrias camponesas gaúchas. Frei Sérgio cita a insuficiência de financiamento como entrave para expandir a produção de álcool combustível pelas destilarias.
Não tem um financiamento que permita que a gente expanda esse processo, não tem nenhum tipo de apoio. A gente está fazendo isso com algum financiamento de ONG, com algum recurso direto, com algum apoio da Petrobras, mas não tem um programa que sustente isso.
O álcool produzido hoje serve apenas a consumo próprio, o que permite aos agricultores abastecerem seus veículos a um custo de 90 centavos o litro, em vez de pagarem por cerca de R$ 2,00 o litro nos postos, segundo Frei Sérgio. Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei pretende estimular as pequenas destilarias de etanol combustível, especialmente as gerenciadas por cooperativas de pequenos produtores. A proposta prevê a venda direta do produto pelas pequenas destilarias ao consumidor final ou a revendedores varejistas, além de abrir a possibilidade de redução tributária para o setor. Autor do projeto, o deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, explica que as regras atuais dificultam a comercialização do etanol pelas pequenas destilarias, porque centralizam as vendas em postos e redes distribuidoras.
Não é razoável que um processo novo desse, e que pode gerar divisas e inclusão social, esteja presente apenas os grandes produtores. Eu acho que os grandes têm que continuar, têm que muitas vezes liderar esse processo. Agora, os pequenos proprietários, a agricultura familiar, ela precisa estar nesse contexto para desenvolver esse setor.
O incentivo à agricultura familiar e aos biocombustíveis estão entre os setores apontados pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, como os de maior potencial para a geração de emprego e renda na transição para uma economia menos dependente de petróleo e mais preocupada com a inclusão social e a preservação do capital natural. Os caminhos para uma economia verde não são consenso. O certo é que, para combater injustiças e evitar um colapso nos recursos do planeta, o homem terá que encontrar meios cada vez mais eficientes de produção e consumo. Os exemplos bem-sucedidos estão aí para nos inspirar. Brasília, Ana Raquel Macedo.
Reportagem especial.